Boa tarde, Ale Oliveira. Tudo bem, monstrão?
Muito bem, viu? Boa tarde pra você, Romano, pra Nath, pra todo mundo que nos acompanha e nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil. E tem o contrário também. Tem gente que veio de fora, mas que não sai daqui por nada. Inclusive, eu já avisei a direção da empresa que pode até me mandar embora, que é o mais provável, mas daqui não saio. Daqui, apesar, eu amo Minas, amo BH e amo a Itatiaia, viu? E amo você também, Romano, que pra quem tá no YouTube me lembra muito o Rui Chapéu, aquele que jogava sinuca.
Quem me dera se eu jogasse um por cento, nem jogar sinuca eu sei.
O Rui Chapéu está entre nós ou...
Não, já foi?
No meu coração, está no meu coração,
é
ok?
É o maior jogador de sinuca do Brasil, todos os tempos.
Ah, eu acho que sim. Tinha o Carne Frita também, mas acho que também já não
os
está.
Os bons eram os melhores.
Melhor. Mas é um prazer, viu, estar com vocês mais uma vez, bater um papo. Tem, como disse a Nath, tem muita coisa pra gente conversar aqui, repercutir, e a gente conta, inclusive, com a colaboração, a participação da nossa audiência, né?
Pois é, e ó, e um detalhe interessante, Minas Gerais recebe a todos de braços abertos. Seja bem-vindo a Minas Gerais, todos aqueles que vierem serão muito bem recebidos, porque no nosso DNA está receber bem. Então, sejam bem-vindos todos eles. E é bem-vindo também a você participar do programa, você que quer participar do nosso programa. Porque tem prêmios, tá? Tem prêmios pra você. Todo domingo você já sabe, tem prêmios aqui no nosso programa. E a pergunta diz respeito à Copa do Mundo, então preste atenção. Qual país vai receber o jogo de abertura da Copa do Mundo 2026 daqui a 11 dias, hein? É, gente, faltam 11 dias pra Copa do Mundo. Qual país vai receber o jogo de abertura da Copa do Mundo? Qual país vai receber o jogo de abertura da Copa do Mundo? Valendo um par de ingressos para Cruzeiro e Fluminense. Jogo desta noite, 8:30, dá tempo, hein? No Mineirão, oferecimento sócio 5 estrelas. Um boné prêmio oficial do Atlético, oferecimento da All Blends, a única marca que produz a linha prêmio dos bonés oficiais do Galo. Produtos à venda em todas as lojas oficiais do Galo e nas principais lojas especializadas de esportes. Allblends.com.br. Para o torcedor americano, uma camisa oficial do América. Torcedor americano, faça parte da Onda Verde e jogue junto com o Coelhão. Acesse sócioondaverde.com.br. Tem também um kit de produtos Top Food. Tem pão de queijo, biscoito de queijo, broinha de fubá. Pão de queijo recheado. É bom demais. Top Food, se é o melhor de Minas, é o melhor do mundo. E ainda um jantar com acompanhante no Farroupilha Grill, pertinho do Mineirão. Delivery 3441-4422. Farroupilha Grill, o melhor churrasco de BH. Participe só pelo WhatsApp, tá? Um canal só, pra não ter dificuldade. Não é no chat do YouTube, não. É no Instagram da Itatiaia, 31996519657. É o WhatsApp. Ó, Instagram não, é o WhatsApp.
Ah, mas quiser seguir nós no Instagram também.
É porque, sabe aquele negócio do uso do cachimbo deixa a boca torta? É porque lá na Alterosa é no Instagram. E aí você acaba confundindo.
Sim.
Lá Instagram, aqui é o WhatsApp, 31996519657. 31996519657. Não esqueça de dizer seu nome completo e o prêmio que você quer ganhar. Combinado? Então não esqueça isso, tá? Não esqueça de dizer o seu nome completo e o prêmio que você quer ganhar. Eu quero falar para você, meu amigo que está acompanhando agora o nosso programa, deixa eu trazer um recado para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais, o SAENG, informando que prorrogou o prazo de solicitação e renovação de bolsas de estudo para o segundo semestre, tá? É, sabe qual é o dia? Hoje. Não deixe para a última hora. Garanta sua bolsa dentro do prazo. Acesse saeng.com.br e saiba mais. Saeng, somos trabalhadores, somos educadores. Tem Cruzeiro hoje contra o Fluminense. Fluminense que de altos e baixos. E um Cruzeiro que vem se fortalecendo cada vez mais no Brasileirão, né, não, Nath?
É isso, Romano. E hoje uma oportunidade, né, de encostar de vez ali no G4 do Campeonato Brasileiro, porque vai encarar o Fluminense, né, que está aí no grupo dos quatro primeiros, agora caiu para a quarta colocação, depois da vitória de ontem do Atlético Paranaense, né? Aliás, o Furacão vivendo um ótimo momento na competição, tem o Viveiros como seu artilheiro, mas o Fluminense está ali no quarto lugar, tem 30 pontos. Se o Cruzeiro vence, vai a 26, ficaria a 4 pontos desse G4. E se você for fazer um retrospecto do que foi o início do Brasileirão do Cruzeiro, ainda sob o comando do técnico Tite, fica muito nítido perceber o tamanho da evolução, do avanço desse time, né? Quantas posições o Cruzeiro subiu, como o time conquistou resultados importantes. Vem de uma goleada, né? Um ótimo jogo contra o Barcelona de Guayaquil no Mineirão. Tem conseguido utilizar o estádio, a torcida, tudo isso a seu favor, né? O mando de campo. E hoje, uma oportunidade de vencer mais uma vez. O Fluminense vem de derrota para o Mirassol, né? Busca se recuperar, ainda que num jogo fora de casa. O Fluminense teve um meio de semana mais desgastante do que o do Cruzeiro, porque precisava vencer na Libertadores, entrou extremamente pressionado na busca pela classificação, teve que jogar a Vera, né, até os últimos minutos. O Cruzeiro, com um placar mais elástico, o técnico Arthur Jorge já começou a tirar alguns titulares na reta final ali do segundo tempo, para a galera já ir se recuperando. Então, expectativa de um time forte para pontuar e para colocar o Cruzeiro na briga, que era a briga que nós imaginávamos lá desde a primeira rodada, né? Que é a briga por Libertadores, a briga ali na parte de cima da tabela.
Antes de você, Ali, me permita, deixa eu trazer aqui o Emerson Panciero, claro, porque ele vai trazer detalhes aí, vai municiar a gente nesse bate-papo aqui. Vamos trazer o Emerson Panciero. Fala comigo, xará!
Boa tarde, Romano. Um abraço pra você, pro Alê, pra Nath, todo mundo que acompanha o Domingão Esportivo na Itatiaia. Hoje tem o Cruzeirão mais lindo do mundo em campo contra o Fluminense. Cruzeiro que vem defendendo uma invencibilidade de 7 jogos, levando em consideração Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América. No total, 4 vitórias e 3 empates nesse caminho. O Cruzeiro que, nos últimos 12 jogos, tem apenas uma derrota. É outra marca expressiva da equipe do técnico Arthur Jorge. Para esse compromisso contra a equipe do Fluminense, o treinador relacionou os seguintes atletas para o confronto: goleiros Otávio, Matheus Cunha e Vitor Lamounier. Para a lateral tem o Fagner, o Cauã Moraes e o Kaique, né? Para a lateral direita e esquerda. Para a zaga tem o Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e o Vidalba. Para o meio campo, Lucas Romero, Gerson de volta após suspensão no duelo da Copa Libertadores, Christian, Lucas Silva, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Para o ataque, Arroio, Bruno Rodrigues, Chico da Costa, Caio Jorge, Kaique Kenji, Marquinhos, Neyser, Villarreal, Sinisterra e o Wanderson de novo sendo relacionado para este compromisso. Não foi relacionado no duelo da Copa Libertadores da América. Cruzeiro que vem embalado, né? Aquele 4-0 para cima do Barcelona de Guayaquil, que levou o Cruzeiro às oitavas de final da Copa Libertadores, para fazer esse enfrentamento em agosto com o Flamengo, né? Tem aí esse duelo com o Flamengo na sequência da competição. E o Cruzeiro, então, hoje, para fazer a partida contra o Fluminense e depois férias, né? Do dia 1º ao dia 21 de junho, férias. Lembrando que o Cássio é um jogador que está em uma recuperação de uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, vai tirar poucos dias de descanso. A maior parte dos dias vai ficar dedicado à recuperação de uma lesão que ele teve, então, no joelho esquerdo. E a recuperação está muito boa, está avançando legal essa recuperação. Tinha ali uma ideia de 9 meses só para novembro, e agora, no final do mês de agosto, o Cruzeiro podendo ter o atleta apto aos jogos, mas sem sombra de dúvidas a confiança total no Otávio, que a cada dia que passa vem mostrando mais qualidade no gol do Cruzeiro, mais confiança. O Otávio é impressionante, né, Romano? Apesar de jovem, 20 anos apenas, é muito centrado, né? O emocional dele é muito forte dentro das partidas do Cruzeiro, xará.
O Ale, o Cruzeiro tem alguns jogadores, né? Alguns jogadores interessantes e principalmente alguns jogadores que a gente tá cedo ainda, vai falar assim, ah, é oba-oba, mas tem jogadores que estão amadurecendo, né? Acho que isso é importante, o Otávio é um deles.
Sim, sem dúvida, né? Eu acho que um dos méritos aí que tem o Arthur Jorge, né? Na sua chegada, além, evidentemente, de melhorar o time coletivamente, de conseguir atingir os objetivos nas competições, fundamentalmente nas Copas, né? Conseguiu classificar o time na Libertadores, conseguiu a classificação até com alguma tranquilidade na Copa do Brasil e está tentando a recuperação no Campeonato Brasileiro, mas foi de trazer alguns jogadores para o seu melhor momento. Eu acho que o Otávio, sem dúvida, é um deles. Até a gente fica se perguntando por que demorou tanto para colocar o Otávio, né? Porque a diferença dele para o Matheus Cunha...
Nossa mãe!
Não é?
Tá doido.
Eu sou capaz até de dizer que o Cruzeiro estaria classificado como campeão do seu grupo.
Mas tem um detalhe. Nós aqui defendíamos a participação dele desde a época do Aragão.
Verdade.
Lembra que o Aragão, na estreia do Leonardo Jardim...
Sim.
Contra o Democrata de Valadares, em Sete Lagoas, acabou falhando e o Democrata ganhou aquele jogo, você tá lembrado disso?
Verdade, verdade, até porque ele já vem se destacando nas categorias de base já há algum tempo, né? E a verdade é que o Matheus Cunha, quando teve a chance e teve uma longa sequência, acabou não aproveitando. Eu falo da classificação em primeiro, porque contra o Católica no Mineirão, foi o Cunha que agarrou, né? Ou tentou agarrar. E o Otávio já poderia ter sido alçado como um dos titulares. Que é outro exemplo de jogador que cresceu demais, o Jonathan Jesus.
Verdade.
Que nem titular era e virou titular e tá jogando muito. O Gerson também tá jogando demais, né? O Gerson que não esteve disponível contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, porque tava suspenso, né? Tá jogando muita bola. O Sinisterra se recuperou, né? O Arroio tem os seus momentos, o Christian tá jogando muito. Então são vários os jogadores que estão jogando bem sob o comando do Arthur Jorge, coletivamente, individualmente, nos torneios, resultados, você vê, o Cruzeiro, se você pegar todas essas competições que eu citei, já não perde as 7 partidas, né? Então, é muito significativo no Campeonato Brasileiro, só a derrota no Clássico nas últimas 7 rodadas, e para terminar bem esse semestre, mas muito bem, de repente, com uma combinação de resultados, o Cruzeiro pode terminar entre os 6 melhores do Campeonato Brasileiro, evidentemente que vai ter que passar pelo Fluminense. Fluminense tem uma coisa, né? Entre tapas e beijos, o Fluminense também passou na Copa do Brasil, passou na Libertadores, e eu considero o Fluminense o líder do Campeonato Brasileiro entre as equipes normais. Eu acho que Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo estão num outro estágio nesse momento, e aí depois vem o Fluminense. Então, evidentemente que o Zubeldia é muito questionado, o time poderia jogar melhor e tal. Mas, por enquanto, o Fluminense vem cumprindo todas as suas etapas. É o primeiro entre os normais do brasileiro, está nas oitavas da Libertadores, acha até que não pegou um adversário impossível, longe disso, e também está nas oitavas da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Vasco. Então, o adversário não é simples, não é fácil, mas o Cruzeiro tem condição de terminar esse semestre muito bem, viu, Romano?
Também acho, viu? Também acho que tem essa condição. E um detalhe, Nath, em determinados momentos, neste início, porque início de temporada, a gente não chegou nem na metade do ano, né? Ou vamos colocar nesse primeiro semestre, o Cruzeiro chegou a ter a sua zaga toda de base. Seu sistema defensivo, na verdade, todo de base. Porque você pega o Otávio, base do Cruzeiro, o Cauã Prates, idade de base, que o Cruzeiro buscou. Aí você tem o Fabrício Bruno, que já é mais consagrado, Jonathan Jesus, que veio de base pro Cruzeiro, e o Kaique. Aí vem muito de encontro, às vezes o torcedor até não presta muita atenção, né? Fica assim, mas tem que colocar garoto da base. E aí quando coloca nem percebe, né? Nem percebe que isso acabou acontecendo.
Mas na verdade, quando essa transição é feita com naturalidade, é o ideal. Quase que pro torcedor nem ter aquele choque, porque os garotos são tão bem preparados e eles entram no time profissional e respondem tão bem também, que quase passa a impressão de que são veteranos, porque nós estamos acostumados a um cenário, muitas vezes no Brasil, de que os times não gostam de utilizar a categoria de base e aí coloca a categoria de base só na fogueira, né? É quando o time tá brigando contra o rebaixamento, ou é quando um jogo tá praticamente perdido, aí coloca o moleque para entrar aos 42, aos 40 do segundo tempo, ele tem a oportunidade de tocar na bola 2, 3 vezes. E aí, se ele erra uma dessas vezes, pronto, tá fadado ao fracasso. Então, de modo geral, nós estamos acostumados a ver a categoria de base sendo utilizada mais dessa forma aqui no Brasil. E o Cruzeiro tem feito, assim como outras equipes, assim como o Palmeiras faz de maneira brilhante também, assim como o Flamengo já vem introduzindo também jogadores mais jovens, né? E aí quando o time é bom, é organizado, é mais fácil para esses garotos desempenharem também. Mas essa transição sendo feita de maneira mais natural. Você trabalha com o garoto no dia a dia, você passa a relacioná-lo, você dá a ele a experiência da convivência com o grupo e quando você precisa utilizá-lo, ele está lá para te ajudar. Como foi ainda na temporada passada, um jogo inclusive contra o Fluminense, né? O Flu tinha acabado de voltar da disputa do Mundial de Clubes, estava super em alta, foi semifinalista. Cruzeiro foi jogar lá no Maracanã com o Kaique suspenso. O Cauã Prates foi o escolhido na oportunidade pelo Leonardo Jardim, entrou e fez uma partidaça. Jogou como um atleta veterano no Maracanã, jogo importante para o Cruzeiro. Depois, já nesta temporada, a gente viu cada vez mais o Cauã Moraes, né? Aí lá pelo outro lado, pela direita, sendo utilizado, tendo a confiança do técnico Arthur Jorge, foi usado também na esquerda. Hoje, ele é mais titular do Cruzeiro até do que o próprio William, né? Que era o cara da posição, ele e o Fagner têm revezado, o William também estava cuidando do filhinho dele agora mais recentemente, e o William ficou afastado e o torcedor do Cruzeiro ficou tranquilo, porque tinha o Fagner, a experiência, a maturidade, né? Um cara de mais qualidade defensiva, e tinha o Cauã Moraes como essa outra peça também de qualidade, de um poder ofensivo até maior. Então eu acho que a forma como esses garotos têm sido utilizados vem sendo da maneira correta. Como o Jonathan Jesus, né? Entrava, tinha sua oportunidade, o Vidalma o ano passado fez um campeonato belíssimo, justificou a sua titularidade. Neste ano o Arthur Jorge olha pro Jonathan com um pouco mais de carinho, a qualidade que ele tem para carregar a bola, o fato de ser mais alto, né? Aumentar essa estatura na defesa, e ele também corresponde. E sobre o Otávio, o torcedor do Cruzeiro, a partir do momento que o Cássio se lesiona, o torcedor do Cruzeiro pede o Otávio. Porque o torcedor acompanhava o Otávio já desde as categorias de base, disputa de final de Copa do Brasil sub-20, disputa de copinha, e sabia que o Otávio estava pronto. Eu acho que foi natural que o Matheus Cunha tivesse a preferência, porque ele foi contratado em tese para isso, para ser o substituto, mas todos os torcedores e nós da imprensa que pedíamos o Otávio, digamos assim que nós sabíamos o que nós estávamos fazendo, né? Porque o Otávio já dá respostas muito positivas no Cruzeiro, antes mesmo de ser o goleiro agora do time titular.
É verdade, é verdade. E o Otávio, o torcedor acompanhou e tá fazendo jus à titularidade. São 13 horas, 1 hora 29 minutos, quase 1:30. A gente vai pro intervalo e na volta a gente vai falar mais sobre o Cruzeiro agora projetando esse jogo contra o Fluminense. O Ale falou desse Fluminense de altos e baixos, né? Altos e baixos, altos e baixos. Mas é um time traiçoeiro. A gente vai falar sobre isso. A gente volta já.
O que faz uma conquista ser inesquecível não é só o lugar, é quem está lá com você. Quem chega rindo antes mesmo do brinde. Quem topa o plano sem pensar. Quem fica nos momentos difíceis e comemora cada vitória. Porque melhor do que conquistar é compartilhar cada passo do caminho. Pegada, a marca da conquista.
Enfim, a nossa casa, hein, amor?
Ai, é linda, né?
Muito.
Varanda, cantinho de leitura e espaço pro Tobias também, né, filho? Bonitinho.
Cada conquista é única e a casa própria é um daqueles momentos que ficam pra sempre, né? Se esse é seu sonho, vem realizar com Maicon. O consórcio ideal, digital, sem juros, descomplicado, seguro e sem letras miúdas. Quem já fez, recomenda. Maicon, como todo consórcio deveria ser. Acesse o site ou baixe o app.
Quem vive no campo o sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer tem que aprender.
E pra aprender tem o Senar.
Sistema Faenque Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma. Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Quando o coletor de limpeza urbana passa pela sua casa, lembre-se, ele corre atrás do caminhão 30 quilômetros por dia. E a formiguinha que varre a sua rua, muitas vezes ela não tem um banheiro para usar. Há relatos de algumas pessoas que negam um copo d'água. Pense nisso, trate bem quem cuida da nossa cidade. Trate bem os trabalhadores da limpeza urbana e dê bom exemplo de respeito humano aos seus filhos. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
É o Domingão Esportivo pela Itatiaia, 1:32. É muito bom ter você conosco aqui na Itatiaia. Já está participando da pergunta premiada? Não, você vai perder a chance de ganhar um par de ingressos para Cruzeiro e Fluminense. 8:30 da noite hoje no Mineirão pelo Brasileiro. Um boné oficial do Atlético, oferecimento da All Blends, uma camisa oficial do América, um kit de produtos Top Food ou um jantar com acompanhante no Farroupilha Grill. É sério que você vai perder, meu amigo? Ah, se fosse você, não perdia, não. E para concorrer é muito simples, é só responder a seguinte pergunta: qual país vai receber o jogo de abertura da Copa do Mundo daqui a 11 dias? Vai ter. Vamos dar uma dica, Ali?
Vai ter Hugo Sérgio e Pedro Abílio lá.
É. Vai ter o Hugo Sérgio e Pedro Abílio. E aí eu diria o seguinte.
Pedro Abílio até parece um pouco um nativo lá desse.
É, eu vou dar até uma outra dica. Lá eles têm uma frase, e aí todo mundo pegou, que é o seguinte: jogamos como nunca, perdemos como sempre.
Ah, é verdade.
Tem essa frase lá.
É verdade.
E pra concorrer é só o WhatsApp, tá? Só o WhatsApp da Itatiaia. 31996519657. 31996519657. Não esqueça de dizer seu nome completo e o prêmio que você quer ganhar. Tava observando aqui a situação do Fluminense, que perdeu o seu principal atacante, né? Agostinho Canóbio.
É verdade.
Canóbio foi convocado, saiu hoje a convocação da seleção uruguaia com alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro. Por exemplo, o Rocher, goleiro do Internacional, aliás, o Internacional perdeu de 3-1 hoje pro Bragantino, agora de manhã, pelo Brasileiro. E teve gol anulado ainda do Bragantino, hein? Era pra ser uma goleada, uma chapuletada gigante pra cima do Internacional.
Bragantino, quinto colocado, né?
Pois é, que campanha que tá fazendo aí.
Impressionante.
O Wagner Mancini.
É.
Impressionante. Aí convocou o Uruguai, ó, Guillermo Varela, lateral do Flamengo, Pequerez, tá se recuperando de cirurgia aí, que é lateral do Palmeiras. Aí no meio campo, ele tem, aqui eles colocam o meio campo, né? O Agustin Canobi é atacante do Fluminense, Arrascaeta do Flamengo, De La Cruz do Flamengo. Então, assim, convocados alguns jogadores. E Nath, vai pesar, você acha que pesa muito pro Fluminense não ter o Canobi?
Ah, pesa, com certeza. O Canóbio vem sendo uma das peças mais regulares desse setor ofensivo do Fluminense, né? Junto também com o John Kennedy, que tem marcado. Só uma observação sobre essa lista do Uruguai, estava lendo aqui há pouco, foi a lista do Uruguai para uma Copa do Mundo com recorde de jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? Uruguaios que estão por aqui. Só do Flamengo são 3, né? Tem ainda o Piquerez, tem também o Canóbio, como você falava. Mas expectativa, né, para um Uruguai forte também nessa Copa. São jogadores interessantes, jogadores talentosos, principalmente desse meio campo para frente. Tá num grupo aí que vai ter a Espanha, né, então um confronto já interessante logo na fase de grupos. Mas voltando a falar do Fluminense, até estava vendo aqui, o Fluminense deve ter muitos jogadores das categorias de base relacionados para essa partida, justamente em função também dos desfalques. Você tem ali a opção do Soteldo, a opção do próprio Serna, né? No lugar ali do Canóbio, mas deve ter. O setor ofensivo do Fluminense não deve mudar muito disso. Serna, o Soteldo, também o John Kennedy mais centralizado. No meio-campo você tem o Savarino, né? Joga um pouquinho mais recuado, carrega essa bola um pouco mais de trás ali junto com o Martinelli. Basicamente é esse o time do Fluminense, que é um time organizado. Acho que a campanha no Brasileirão, uma campanha de G4, faz mais jus ao que é o time do Fluminense, a qualidade do que foi a campanha de sufoco na Libertadores, né? Um Fluminense que na Liberta não conseguiu jogar como jogava no Brasileirão, perdeu compromissos, pontos importantes, até na condição de mandante, fora de casa um desastre absoluto, mas os últimos dois jogos no Maracanã, aí pôs a sua força, mostrou que era uma equipe superior às demais do grupo, né? Ainda que o Fluminense estivesse na chave lá do Rivadavia, que foi uma surpresa, o time argentino, mas ainda assim não justificava tanto sofrimento, né? Mas no Brasileirão, acho que é uma posição que condiz mais com o que a gente espera desse Fluminense, que no ano passado já terminou bem também o Campeonato Brasileiro, né?
Eu concordo com você, Nath. Agora tem um detalhe também interessante. Nesse jogo,
vários ex-mineiros, né? Ex-mineiros, né?
Entendeu minha mente?
Eu sei, eu conheço você.
eu ia citar isso. Ex-jogadores passaram aqui, né?
É, você tem Fábio, Guga, Arana, Savarino, a turma boa aí que jogou em Minas Gerais, né?
É, e sem contar ainda que tem o Hulk que passou por aqui, né?
É.
Que ainda não pode estrear, só depois da Copa do Mundo.
Exatamente.
Essa possibilidade dele, né?
E
se você quiser somar, tem o John Kennedy, que é de Itaúna, né?
Pois é.
Mineiro.
Pois é.
Então você tem uma turma boa aí, cara.
É, tem uma turma boa. No Brasileiro, o Fluminense tem tido dificuldade nas últimas rodadas, só uma vitória nos últimos quatro jogos pelo Brasileirão, mas você vê, é muita competição, né? Se você pegar por todos os campeonatos que o Fluminense participa, aí Copa do Brasil e Libertadores, só a derrota pro Mirassol nos últimos sete jogos.
É.
Então, muita gente especulou demais a saída do Zubeldía. Acho que se o Flu não consegue a classificação meio que milagrosa na última rodada ali na Libertadores, o Zubeldía talvez não continuasse, mas fato é que o time aí tem atingido seus objetivos, né? Aos trancos e barrancos, mas tem atingido seus objetivos.
É, e o Fluminense só não sai do G4 porque a turma que está abaixo dele já jogou. E já jogou no sentido de que não conseguiu a pontuação necessária para poder tirá-lo do G4. O Bragantino ganhou, permaneceu na quinta posição com 29 pontos ganhos. O Fluminense tem 30. O Bahia venceu de virada ontem. Botafogo também. Ganhando de 1-0. Bahia tomando vai igual não sei o quê. Toma virada. O Bahia subiu duas posições. É o sexto com 26. O Coritiba, que tomou essa chapuletada do Flamengo, é o sétimo com 26. O São Paulo é o oitavo com 25. Só pode chegar a 28. O Corinthians venceu, tem 24. O Cruzeiro, se vencer, vai a 26. Também não tira ele do G4.
É o Furacão que encostou, né? Com a vitória pra cima
passou,
do Mirassol.
Né? É o terceiro, né?
É.
Passou, agora é o terceiro. Então é a situação do Fluminense. Agora, o Cruzeiro pode subir, dependendo hoje, deixa eu ver o saldo aqui do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um saldo de -4, o Coritiba tem um saldo de 0. Mas o Cruzeiro pode ir ali para a oitava posição, talvez beliscar a sétima posição com a vitória hoje,
hein? É. E aí eu acho que fecha com chave de ouro um semestre que teve o título do Campeonato Mineiro, que a gente não pode esquecer. Aliás, teve também a Copa São Paulo, né, que foi bem comemorado, mas o Campeonato Mineiro, que era um dos objetivos principalmente do Pedrinho, né? E que acabou desgastando um pouco demais o elenco. Aí você tem uma classificação para Libertadores, a classificação para a Copa do Brasil. E se terminar ali, como está nesse momento na primeira página do Campeonato Brasileiro, não muito distante da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores, eu acho que é o ideal, né? Eu acho que é o que foi planejado, porque realmente a distância pro líder da competição, ela já fica uma coisa meio que surreal, né? São 15 pontos nesse momento. Tudo bem, já vi tirar 15 pontos, mas você tem uma regularidade ali no Palmeiras, até no Flamengo tem 34 pontos, né? Que é uma coisa muito séria, né? Então, acho que Isso até em algum momento da temporada, o Romano, pode fazer bem pro Cruzeiro, e eu explico. O Cruzeiro, eventualmente, quando tiver uma decisão na Libertadores, quando tiver uma decisão na Copa do Brasil, ele pode pensar em administrar o elenco no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras e o Flamengo já vão ter dificuldade para fazer isso, porque eles estão brigando pelo título, correto?
Sim.
Embora o Flamengo não esteja mais na Copa do Brasil, o Palmeiras está nas três competições, pensa em progredir nas três. Então, acho que o Cruzeiro pode ter essa questão física de controle aí de minutos dos seus principais jogadores no Campeonato Brasileiro, onde o objetivo passou a ser uma classificação para a próxima Libertadores, porque 15 pontos do líder já fica muito complicado.
É ter o adversário na alça de mira, né, Nath? É sempre ter ele ali na alça de mira pro momento certo dar o bote, né?
Ah, com certeza, né? Você tem que se manter no bolo. Essa é a verdade. Tem que estar ali nas primeiras colocações, até pela motivação que isso traz, né? E você vai encarando cada compromisso de uma forma diferente. Você começa a ter confrontos diretos ali com a turma da parte de cima, então automaticamente você tem a chance de tirar pontos dos seus adversários e ficar mais próximo do seu objetivo. O início do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro é muito ruim, então assim, não dá pra gente, é claro que no futebol tudo é possível, tem um turno ainda a ser disputado e etc e tal, mas assim, a distância que o Palmeiras e o próprio Flamengo, né, venceu ontem também, chegou aos 34 pontos, eles já abriram aí pro Cruzeiro, é uma distância considerável. Acho que dificilmente até outro time, mesmo dos que estão mais próximos, como o próprio Fluminense, o próprio Atlético Paranaense, que já estão aí na casa dos 30 pontos, digamos assim, acho que muito dificilmente até um deles conseguirá ameaçar esse título, que vai ficar com o Palmeiras ou com o Flamengo, e aí é uma situação mais complicada ainda para o Cruzeiro, que ainda está lá com seus 20 e poucos pontos, né? Tudo isso devido àquele início muito ruim da competição. Mas o Campeonato Brasileiro, ele é feito de várias disputas numa mesma tabela, né? Você tem a briga pelo título, Cruzeiro tinha essa ambição, faz parte, tropeços acontecem, é um calendário diferente, o Campeonato Brasileiro começou muito mais cedo do que o habitual, e aí o Cruzeiro foi forçado a trocar o seu comando técnico, algo que ninguém imaginava, né? Quando o Cruzeiro fazia aquela campanha belíssima no ano passado, todo mundo pensava, pô, o Brasileirão ano que vem começa mais cedo, mas é a sequência do trabalho do Jardim, tá tudo certo, reforços vão chegar, indicados por ele, o time já tem uma cara, já tem um jeito de jogar. De repente, uma virada 360. O Jardim vai embora, o Cruzeiro aposta no Tite, o tempo de trabalho ainda era muito curto, o Campeonato Brasileiro já começa, o time não responde, é uma pressão muito grande para ganhar o Campeonato Estadual também, o Tite estica a corda dos jogadores, fisicamente o Cruzeiro começa a cair muito durante o segundo tempo, né, de algumas partidas do Brasileirão que custaram pontos importantes. Lá nas primeiras rodadas, dá para citar aquele jogo contra o Curitiba, Cruzeiro sai na frente no segundo tempo, toma a virada dentro do Mineirão. Então, é uma história tortuosa, né, esse Campeonato Brasileiro do Cruzeiro. Por isso, pensar em título hoje é difícil, mas pensar nessa outra disputa, que é a disputa pelo G4, isso aí é muito possível, e acredito que o Cruzeiro, lá em dezembro, né, no final do ano, vai terminar entre os primeiros colocados. E se um time está bem no Brasileiro, regulando, pontuando, em casa, fora de casa, geralmente isso mostra um time preparado também para as demais competições. E torneios de Copa, eles acabam sendo muito imprevisíveis. Então você tem que ter a sua bola de segurança, que é o seu Campeonato Brasileiro bem feito, bem disputado, para manter o time nos torneios continentais também na próxima temporada, né? Na Libertadores. E deixa eu ver o que acontece nas Copas, né? Na Copa do Brasil, Cruzeiro é muito favorito contra a Chapecoense. Na Copa Libertadores, aí já é outra história. Um duelo aí dificílimo contra o Flamengo, mas que não tem nada perdido antes da bola rolar. O Cruzeiro tem muita condição também de se classificar, mas é importante manter o ritmo no Brasileirão.
É, a pegada tem que continuar. Deixa trazer aqui o Emerson Pancieri, porque ele tem mais informações. Não é isso, Xará?
De público, Romano. Eu tô apostando aí na casa dos 30 mil. Não vai passar muito disso, não. A expectativa era de pelo menos 45 mil torcedores, mas fim do mês, muita gente ainda sem o din-din no bolso. E o horário também não é nada legal, né? Abertura dos portões às 5:30 da tarde, esplanada, estacionamento. às 17h30, o jogo às 20h30, domingão, com frio chegando, mesmo sendo o Cruzeirão em campo para dar aquele calor para cima do Fluminense, a gente sabe que tem aí algumas situações mais complicadas, mas com certeza quem vai apoiar, vai cantar, vai passar força, essa é a Nação Celeste, que fez uma festa muito bonita na última quinta-feira e hoje também está preparando esse apoio incondicional ao time do técnico Arthur Jorge, xará. E para a gente trazer também um provável, Otávio no gol, Fagner na direita, zaga de Fabrício Bruno com o Jonathan Jesus e o Kaique, no meio campo Lucas Romero, Gerson retornando ao time, Christian com o Matheus Pereira, fica a dúvida, né? Se vai Sinisterra para completar o terceiro jogo ou se ele vai com o Arroio, vou deixar essa interrogação. Sinisterra que vem cheio de moral, né? 2 gols nos últimos 2 jogos e de contrato agora firmado em definitivo com o Cruzeiro até 2028. Cruzeiro pagando 3,5 milhões de euros ao Bournemouth da Inglaterra por 50% dos direitos. Foi a informação desse sábado. Então, vamos ver. Mas o Cruzeiro então pode ter o Sinisterra ou ter o Arroio e o Caio Jorge complementando o ataque celeste para buscar a vitória de número 7 no Campeonato Brasileiro e a marca de 26 pontos, xará.
É, será importantíssimo, 26 pontos de forma gigantesca para o Cruzeiro nessa recuperação no Campeonato Brasileiro. Deixa eu trazer para você aqui, você gosta de aniversário? Eu gosto de comemorar aniversário. Sabe quem tá comemorando? O Aquabit, o aniversário dele tá bombando, amigo. Para celebrar o sucesso de 3 anos do maior parque aquático de Minas, são shows com grandes atrações na melhor estrutura do estado, hein? Garanta seu ingresso ou venha logo ser sócio do Aquabit. Chame agora o WhatsApp. Domingão, é isso mesmo. 97121-6234. Vem pro Aquabit. 97121-6234. Chega pro intervalo. E na volta, vou ouvir o Arthur Jorge falando da Libertadores da América. É um instante só.
49, minha idade quando eu tive um infarto. 1000, o número de vezes que os meus filhos pediram para eu mudar de vida. 2024, o ano em que eu entrei no circuito Mude um Hábito Unimed BH. 300, os metros que eu caminhei no primeiro dia. 5, os quilômetros que eu corro hoje todo dia.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Priobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Priobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Priobel, centro de BH,
venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Priobel,
31-3239-2880.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Amarelo.
Estrelinha entra em campo, o Brasil inteiro vibra. Mas fora do gramado tem outro time que também joga todos os dias. Quem constrói, repara, instala, cria e faz acontecer. Da obra à oficina, da indústria à marcenaria. Milhões de brasileiros mostram sua força com dedicação, orgulho e muito trabalho. E para esse time entrar em ação, a convocação é certa. Vonder. Porque no estádio ou no trabalho profissional,
Vonder, a ferramenta do Brasil.
Domingão Esportivo pela Itatiaia, é legal demais ter você com a gente aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Continue participando do programa, porque tem prêmios para você. E ó, vamos continuar aqui para fechar o assunto Cruzeiro, porque a gente ainda tem seleção para falar, tem Atlético contra o Vasco, tem muita coisa boa. Tem América com treinador novo, né? Vamos ver se treinador é o problema do América. Eles acham que é. Olha só, vamos trazer o técnico Arthur Jorge, porque ele faz uma análise da campanha do Cruzeiro até aqui na Copa Libertadores da América. Vamos acompanhar.
E acho que se comprovou isso com o nível de resultados e de equilíbrio. Este era o grupo mais difícil desta fase da Libertadores e nós chegamos ao último jogo a depender de nós próprios. Fizemos uma campanha equilibrada. Acho que aquilo que destoa na nossa campanha é o resultado em casa frente à Católica. Um jogo onde nada o fazia prever, nós perdemos 3 pontos nesse jogo, mas fomos consistentes fora, conseguimos uma vitória, 2 empates, em circunstâncias muito difíceis, com 10 jogadores em campo, jogar no Chile e na Argentina, quase toda a segunda metade, sem um jogador, não é fácil, conseguimos pontuar nesses jogos, e depois em casa com 2 vitórias, portanto, aquilo que é necessário fazer para se conseguir seguir em frente numa fase de grupos, num grupo tão equilibrado como este.
Concorda com ele, Nath?
Concordo, era de fato, né? O grupo mais difícil, já falávamos isso desde o sorteio, tá? O grupo da morte, acho até que a Católica é um time de muita tradição, justamente pela presença da Católica, junto com o Boca e o Cruzeiro, né? 2 times gigantes, é que dava esse teor de maior dificuldade ao grupo, mas achei que a Católica talvez fosse brigar ali para ficar na segunda colocação com Boca e Cruzeiro, né? Brigando mais pelo primeiro lugar, acabou que tudo isso não se comprovou na prática e a Católica passa como o primeiro lugar do grupo com muito mérito, né? Venceu o Cruzeiro no Mineirão e o Boca dentro da La Bombonera, isso aí é algo difícil demais para fazer, mas o que interessa ao Cruzeiro era a classificação. A partir do momento que você passa da fase de grupos e vem o mata-mata, é outro torneio, né? Essa pausa para a disputa da Copa do Mundo vai influenciar muito também no planejamento das equipes. A gente já tem visto aí o Cruzeiro monitorando, se organizando no mercado para trazer reforços. Acho que o tamanho do duelo que terá nas oitavas, né? O Flamengo, acho que isso também aumenta a urgência desse planejamento e os jogadores que forem chegar precisam chegar com capacidade para trocar de roupa e estar no time, se assim for necessário, se assim o Arthur Jorge entender, né? Tem que ser jogadores de um nível técnico elevado, porque é uma competição muito difícil, porque você vai ter uma pedreira logo pela frente. Acho que o Cruzeiro não queria pegar o Flamengo não queria pegar o Cruzeiro, né? Dois gigantes. Quanto mais para frente esse confronto acontecesse, melhor para todo mundo. Mas quem quer ser campeão é aquela velha história, não dá para ficar escolhendo adversário, tem que encarar, tem que jogar. O Cruzeiro vai fazer o primeiro jogo em casa, tem total condição de estabelecer uma boa vantagem e depois, né, jogar pela classificação lá no Maracanã. Mas eu concordo, a resposta do Cruzeiro nesse grupo tão difícil é uma resposta que mostra o quanto esse time está preparado e ainda se aperfeiçoando para esse segundo semestre. Quando saiu o sorteio, Cruzeiro na zona de rebaixamento, início do trabalho do Arthur Jorge, esse grupo tão difícil, todo mundo sabia que o Cruzeiro corria riscos até de não se classificar, não pela sua grandeza, mas pelo momento. E o dia a dia no trabalho provou que o Cruzeiro estava pronto, sim, para seguir adiante na competição, né?
Eu concordei com a análise dele, concordo com o que você falou e para mim, Ale, agora é outro campeonato.
Ah, sim.
Chegou nessa fase, a próxima fase agora para mim é outra Libertadores.
Até porque a gente nem sabe exatamente que elenco que as equipes vão ter, né, à disposição.
É verdade. Tem a janela, é bom falar isso.
A janela e outra coisa, hein? Você tem uma pré-temporada. né? Você vai dar férias agora pra rapaziada e depois você tem uma pré-temporada. E aí pode ou deve fazer a diferença você ter um bom profissional como seu treinador.
Sim.
Né? E eu vou falar aqui com toda tranquilidade, porque eu falei isso antes das coisas acontecerem no Cruzeiro, eu prefiro o Arthur Jorge do que o Léo Jardim. Né? A começar porque um tem palavra, o Arthur Jorge, o outro não. Segundo, que me agrada mais o estilo de jogo do Arthur Jorge, que realmente vai ter oportunidade não só de contratar pontualmente algum jogador, porque esse elenco não foi ele que montou, né? Uhum. Não foi o Arthur Jorge que montou esse elenco. Não. Então, pode ser que ele queira algum jogador que tenha uma característica que é importante pro jogo dele, né? Como ele pensa o futebol. Ele vai ter principalmente tempo para treinar várias situações, para prever várias situações. Então, acho que um bom treinador, ou um ótimo treinador como é o Arthur Jorge, pode fazer a diferença. O Flamengo deve mudar. Talvez não a sua base titular, mas tem muito cara que tá de saída, né?
É.
Que as coisas não vêm acontecendo. O Cebolinha é um caso desse, Luiz Araújo é um outro caso desse, muita gente fala do Plata, aquele doido que faz festa lá que foi expulso.
Carrascal.
Então tem muita gente que pode. Foi muita gente que deve sair. E aí você tá falando, quanto que você acha que não ganha um Carrascal por mês? Um Plata, um Luiz Araújo, um Cebolinha. Faz festa e não convida nós também. Mas enfim, deve ser um Flamengo diferente, como deve ser um Cruzeiro diferente. O Pedrinho, ele dá toda a pinta que não vai deixar ninguém sair, por mais que venha um propósito, e deve vir, né? Deve vir proposta forte aí por alguns jogadores do Cruzeiro. A tendência é que ele contrate, né? E agora ficou ainda mais importante a chegada de um primeiro volante, né, Romano?
Ficou.
Porque vale lembrar que o Romero e o Fagner não jogam a primeira partida no Mineirão contra o Flamengo na Libertadores. Já precisava, né? Mas agora ainda mais.
Só tinha um.
É, então...
Vai perder o Cauã Prates agora, né?
Sim, que já estava definido, né? Mas acho que o Pedrinho vai colocar a mão no bolso com essa classificação aí garantida e com o adversário aí que tem pela frente. Pedrinho acho que vai gastar uma bala aí. Ele tem pra gastar, né, Romano?
Ah, quem não tem somos nós.
Opa, né? Tá louco?
Né? A gente vende o almoço pra comprar a janta. Ele não, né? Ele vende a janta pra gente.
É verdade.
Ele vende a janta pra gente. 1:58. Hora certinha pra você. Tá participando do programa, amigo? Tá respondendo a pergunta premiada? Não. Ah, ó, se ficar respondendo no chat do YouTube, você vai estar entregando a resposta para quem não participou ainda, tá? Nós já demos uma dica aqui. Tem uma frase famosa do torcedor dessa seleção, desse país, que diz: jogamos como nunca, perdemos como sempre. Então, assim. E vou dar uma outra dica, eu tô
bonzinho. Ah, não, não vai falar do seriado.
Você viu?
Sim, não. O seriado famoso lá.
Não, mas você já viu a nova série agora?
Qual delas?
Falando de uma das conquistas do Brasil?
Ah, sim, sim.
Foi nesse país, viu? Eu tive o prazer, a honra de pisar no gramado onde o Brasil jogou a primeira fase da Copa do Mundo.
Quem teve a honra foi o gramado, meu amigo. Quem recebeu o Emerson Romano.
Estive lá e tem uma praça em frente, que de um lado é o estádio, do outro uma Plaza de los Toros. E tem uma Praça da Amizade Brasil e esse país.
Olha.
Então, assim, é muito legal mesmo, e o estádio é cheio de placa falando do Brasil, aqui jogou fulano, Beltrano, mas não vou dizer qual que é a resposta, não. Então a pergunta é: qual país vai receber o jogo de abertura da Copa do Mundo daqui a 11 dias? Valendo, par de ingresso para Cruzeiro e Fluminense logo mais às 8:30, um boné prêmio oficial do Atlético, uma camisa oficial do América, um kit de produtos Top Food e jantar com acompanhante no Farroupilha Grill. Para participar, o WhatsApp 31996519657, 31996519657. Vamos falar, sabe do que agora? Aquele time que me alegra, que me fez amar futebol. Tem a musiquinha dele aí, não tem? Ei! Seleção brasileira, cara, não consigo esquecer a de 82.
Opa! 82, 86 também foi bom, mas 82 foi melhor, né?
82 foi uma baita na seleção.
Tá louco, com a aula de futebol, né?
Com Tele Santana, filho de Itabirito. Cara, que seleção, meu Deus do céu. aquela seleção jogava por música, tanto que todo mundo, a seleção quando é boa é lembrada tantos anos depois, né?
É mesmo sem ganhar, né?
Mesmo sem ganhar. Sabe, uma baita de uma seleção. E a gente tem uma nova seleção, que é uma nova realidade do futebol e que vai se despedir do nosso país hoje. Se despede do Brasil para a Copa do Mundo, levando todas as nossas energias positivas, toda a nossa torcida, levando todo o nosso carinho, o nosso amor pelo país. Ah, que seleção, mas é mentira. Torce. Quando chega na Copa do Mundo, torce pra seleção. Não vem com esse papo pra cima de mim, não. Caô, não. Torce pra seleção. Eu sou o torcedor da seleção, sou Pacheco mesmo e não tô nem aí. Torço pra seleção brasileira. E vamos trazer o Wellington Campos, que pra mim tem uma das frases mais bonitas com relação ao amor para a seleção brasileira.
Sim.
Ele diz o seguinte: vai Brasil que nossa fé te empurra.
Ah, maravilhoso.
Sensacional essa frase.
É um dos repórteres mais bonitos também, além da frase, ele esteticamente é muito acima da média, né?
Aí é você que tá dizendo. Ó, o Wellington Campos, o filho de formiga, tá chegando com informações da seleção brasileira. Fala, ídolo!
Alô, Romano, alô, amigos da Itatiaia, desse domingão esportivo. É, hoje é Brasileirão, é Galo e Vasco, ingressos esgotados, é Cruzeiro e Fluminense, outro jogaço, mas antes, no meio, aí tem o Brasil com o Panamá, último jogo da seleção brasileira, antes de viajar amanhã para a Copa do Mundo. E a Itatiaia lado a lado com a seleção brasileira. Deixa eu trazer aqui o Matheus Cunha, porque ele fala que existem dois Matheus, aquele lá da Paraíba que sonhava e o que agora está no futebol europeu, que está também na seleção brasileira.
Sinceramente, acho que se existe dois Matheus, aquela criança que não tem muita noção das consequências e só sonha, e sem dúvida nenhuma, acho que nesses momentos, acho que todos os sonhos é muito fácil se realizar, quando você vai tendo noção da dificuldade que é alcançá-los, da maturidade, do quão difícil é você estar em busca dos seus sonhos, bom, tá passando todos eles, conquistar o ouro olímpico, tá em uma pré-copa do mundo, se Deus quiser realizar o maior sonho da carreira de um jogador de futebol, cara, tem um ouro olímpico e um troféu de campeão do mundo, eu acho que não tem muito mais do que eu possa pedir a Deus, não. Sem dúvida, eu acho que pós aquela criança entender o quão difícil é alcançar todos esses objetivos, vai ser mentira eu falar que sim, era fácil lembrar disso. Eu acho que não, eu acho que quando eu comecei a entender, eu acho que comecei a duvidar do quão longe você poderia chegar, poderia alcançar, mas eu acho que o trabalho paga, eu acho que o foco e todas essas outras palavras positivas que você pode juntar dentro do seu caminho para que você aos poucos possa estar construindo o seu castelo, eu acho que sem dúvida nenhuma, eu acho que é algo que é muito prazeroso estar alcançando.
Matheus, o Wellington Campos da Rádio Itatiaia, eu queria te perguntar sobre duas lideranças que nós temos no grupo do Brasil, técnico Carlo Ancelotti, multicampeão, e Rodrigo Caetano também. Qual que é a importância desses dois na caminhada para o título do Brasil e não falar que a gente é favorito, isso é bom?
Cara, é um prazer trabalhar com os melhores, sabe? Pessoas que têm experiência, pode transmitir para você e ajudar a sonhar contigo algo tão grande. Eu acho que chega num momento onde as dúvidas têm que deixar de lado. E essas pessoas, eu acho que são pessoas que com tanta experiência e com tanta vivência dentro do futebol, são essenciais para esses momentos. Levar o barco na direção que todos queremos, tomar decisões difíceis em momentos importantes, e sem dúvida nenhuma, eu acho que está junto com a gente para que a gente possa realizar o nosso trabalho, assim como eles, da melhor forma possível e com um só objetivo: ter alegria e dar alegria para todo mundo.
Aí, Matheus Cunha, que será titular, inclusive é um jogador que o Carlo Ancelotti gosta demais e vai ter uma grande oportunidade nesta partida de logo mais às 18h30 no Maracanã. Jogo que o Antônio Carlos vai transmitir
aqui na Itatiaia. CBF divulgou a lista, né, e numeração dos jogadores. Alisson é o número 1, Wesley 2, Gabriel Magalhães 3, Marquinhos 4, Casimiro 5, Alexandro 6, Vinícius Júnior 7, Bruno Guimarães 8, 9, Matheus Cunha, 10, Neymar, 11, Rafinha, 12, Everton, 13, Danilo, 14, Brenner, 15, Léo Pereira, 16, Douglas Santos, 17, Fabinho, 18, Danilo Santos, 19, Endrick, 20, Lucas Paquetá, 21, Luiz Henrique, 22, Gabriel Martinelli, 23, Ederson, 24, Ibanhas, 25, Igor Thiago, 26, Rayan. É essa a numeração oficial do Brasil. Tá falado, meu querido Romano, é com você, na Itatiaia.
Ó, é bom a gente até ressaltar, Ale, que essa seleção que vai entrar em campo não é a seleção da Copa.
Verdade.
Porque a dupla de zaga jogou ontem.
É, e é uma dupla de zaga de respeito, né?
É, e outra coisa, ah, mano, Gabriel Magalhães perdeu o pênalti, mas jogou demais. A análise é pelo jogo, não é pelo pênalti.
Eu vou te falar que, na minha concepção, até teve essa votação, ele vinha sendo o melhor jogador do jogo.
Também acho.
Porque para segurar o ataque do Paris Saint-Germain, mesmo depois com as alterações, não é simples. E ele, como zagueiro, ele teve alguns lances em que você pode considerar que ele fez gol. Porque ele tirou o doce da boca da criança, né?
É.
Então ele jogou muito no jogo aéreo também, muito eficiente, na saída de bola. É um dos melhores zagueiros do futebol do mundo. E o Marquinhos, que eu acho que é subvalorizado aqui no Brasil, né? O Marquinhos que tá entre os jogadores que mais venceram, que mais levantaram taças do futebol do mundo. Tá doendo mesmo. E ainda mais como capitão, né? O Marquinhos, eu acho que ele também é um cara de confiança, cara. Eu acho que é uma boa zaga, sim. A gente já não pode dizer a mesma coisa das laterais, né? Mas eu acho que os zagueiros, o Brasil tá bem servido. Acho que não é um problema. O Brasil tem outros problemas, mas a zaga não é um deles.
O Nath, é engraçado, né? Porque o Fabrício Calazans entrevistou o Roberto Carlos, né? E o Roberto perguntou, eu sou lateral, o Roberto foi politicamente correto, né? Não, nós estamos bem servidos, mas o Roberto deve olhar e falar assim, gente, nossa, esses caras que estão me substituindo na seleção brasileira, Roberto deve olhar, deve dar uma tristeza danada, né, Nath?
Ah, com certeza, né? Essa geração agora de laterais é bastante inferior a outras gerações que nós já tivemos, desde Roberto Carlos, Cafu. Vou pegar um recorte pouco mais recente, não vou tanto lá atrás não, mas Roberto Carlos, que você o citou, Cafu, depois tivemos Daniel Alves, e aí tivemos o Marcelo, até o próprio Felipe Luiz, né, que teve boas apresentações também com a camisa da seleção brasileira. Enfim, hoje nós não temos unanimidade, confiança absoluta em nenhum dos laterais, tanto que a expectativa do Ancelotti era usar, né, o Militão como um lateral pela direita. Infelizmente ele não pôde ir por lesão. A tendência é que use o Ibanhas na Copa do Mundo. Acho que hoje ele usa o Wesley, que é um lateral com uma característica mais ofensiva, porque um jogo dentro de casa, é amistoso, Maracanã lotado, contra o Panamá, né? Que o Brasil é muito superior. Então, acho que hoje é um jogo para atuar mais solto mesmo. Mas acho que nas grandes partidas da Copa do Mundo, para ter esse time mais equilibrado, porque ele não pretende abrir mão dos quatro homens lá na frente, o Ibanhas deve fazer essa lateral pela direita. E hoje, esse amistoso contra o Panamá, uma oportunidade já para o Alexandro começar a mostrar que nós todos estamos errados e que o correto é o Ancelotti de o ter convocado, né? Que ele vai mostrar com a camisa da seleção um nível superior ao que ele vinha mostrando no Flamengo, porque o recorte mais recente dele é muito ruim, de atuações muito inconsistentes, de falhas defensivas. Mas hoje é uma oportunidade para ele jogar bem, para começar a provar que ele merece ser titular durante a disputa do Mundial. E lá na frente, Matheus Cunha com Luiz Henrique pela direita, o Rafinha mais pela esquerda e o Vini mais centralizado, eu acho que esse quarteto ofensivo é o quarteto que o Ancelotti tem como titular nas oportunidades que ele não puder contar com o Neymar. É claro que quando o Neymar estiver saudável, acho que a chance dele ser titular é gigantesca, e aí talvez o Luiz Henrique saia e aí o Rafinha vai pra direita, com o Vini pela esquerda, com Cunha e Neymar ali mais por dentro, o Neymar mais adiantado, como um falso 9, digamos assim, é uma possibilidade. Mas sem ter o Neymar, acho que esses quatro aí são os mais cotados para serem titulares durante o Mundial. E, claro, lamentar, né? O Neymar não estar pronto fisicamente, porque o Neymar não precisa ser testado, mas a seleção, o funcionamento coletivo do time com o Neymar precisava. E esses dois amistosos, né, Panamá e Egito, seriam importantes nesse sentido. A gente não vai poder contar com ele só mesmo na Copa do Mundo, talvez no segundo jogo. Então o time vai ter que se encaixar, vai ter que ser trocar o pneu com o carro andando, né? No caso de colocar o Neymar nessa equipe. Acho que os amistosos seriam importantes nesse sentido, mas faz parte torcer para que ele se recupere o quanto antes.
Olha só, a Nath citou aqui alguns jogadores e eu quero chamar a atenção dentro do que você falou, Ale. E sobre o Marquinhos, que ele é
subvalorizado,
né? Aqui no Brasil. Presta atenção numa coisa, o Barcelona anunciou o Anthony Gordon, que é titular da seleção inglesa, destaque do Newcastle, que foi contratado pelo Barcelona. E aí ele falando que o sonho dele era vestir a camisa do Barcelona, tanto que ele aprendeu a falar espanhol e fala bem. Qual foi a referência dele que falou que, ó, jogar do lado e quem que eu me inspiro? Rafinha.
Aí.
Olha bem. Cara de Premier League.